Momento do Esporte, hoje com Expedito Madruga.
Expedito, bom dia.
Oi, Caio, bom dia para você, bom dia para todo mundo.
Ó, a gente vai começar com uma notícia que surpreendeu o mundo do vôlei, diria até todo mundo que é ligado pelo menos um pouquinho no esporte. Até quem não é ligado vai ficar surpreso com essa notícia, porque João Pessoa está fora do circuito brasileiro de vôlei de praia 2023.
Era pois tradição
é.
Já
aqui. Uma tradição não para nós aqui da Paraíba, né? Era uma tradição para o vôlei brasileiro, o vôlei de praia do Brasil.
O circuito que começou, caiu em 1991. E desde então, naquela oportunidade foram 5 etapas. Eu digo porque eu cobri essas etapas, estou ficando velhinho, né? Eu cobri essa etapa do circuito ainda, enfim, ainda estudante, né? Nessa época. E 91. E aí, já aqui em João Pessoa. Foram só 5 etapas naquele ano. 4 ou 5 etapas. E João Pessoa estava entre elas. João Pessoa, Fortaleza, Recife, Rio. Essas são as praças, né? São os locais que sempre sediaram as etapas do circuito nacional. Aí João Pessoa, em determinado momento, se transformou na única cidade a receber todos os anos uma etapa do circuito nacional, isso até a pandemia. Aí na pandemia, evidentemente, uma temporada foi cancelada, a outra, por motivos de restrições, foi disputada só em Saquarema, e João Pessoa ficou fora, mas é compreensiva. E essa é a primeira vez que, de fato, com etapa distribuída pelo Brasil, João Pessoa ficou de fora. É uma decisão da CBV, mas a gente sabe que também tem a chancela e a parceria das prefeituras municipais, e aí a gente busca entender um pouco melhor o porquê de João Pessoa não ter oferecido as condições que levaram a Confederação Brasileira de Vôlei a realizar a etapa aqui. Vamos lembrar, essa etapa de 2023, esse circuito de 2023, já tivemos 6 etapas, né? Maringá e Itapema, em Santa Catarina, Maringá no Paraná, Saquarema no Rio, Campo Grande, Cuiabá e Brasília. E aí ficou esperando, como todos os anos, né? A gente espera a definição da segunda metade da temporada, e essa segunda metade era onde João Pessoa tradicionalmente era inserida como uma das sedes. E aí não foi, né? No Nordeste ficamos apenas com Salvador e Fortaleza. João Pessoa fica fora, o que é de se lamentar, que a sede do CT Cangaço, o CT que tem as principais duplas do país, né? Jorge e André daqui, Vitor e Renato treinam aqui. Você tem a Andressa, que também, né, faz parceria com a Vitória, que também está por aqui. Enfim, é um celeiro de jogadores, não só paraibanos, de outros estados, e que faz uma grande festa aqui, né, quando tem etapa aqui. Então é uma decisão que surpreende, a gente entende que tem a parte comercial, tem a parte de logística, nem sempre o Nordeste é tão fácil de você, né, desprender os esforços. A gente lembra que toda a estrutura do vôlei de praia é uma estrutura que vem montada, né, nos paddocks, vem montadas do sul do país. Mas é uma surpresa, não deixa de ser, e a gente lamenta muito, a gente que está tão acostumado, que abraça o vôlei de praia, é sempre a etapa que dá mais público, é sempre a etapa que dá mais engajamento. Isso não é dito por Expedito, não, isso é medido, né? Você chega na sexta-feira aqui, tem a arena lotada, você tem no sábado a arena lotada, você tem sábado à noite a arena está lotada.
É a programação da cidade, todo mundo gosta
de assistir. Faz parte do cotidiano da cidade, do visual da cidade, e infelizmente, dessa vez a gente não vai ter a etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.
Uma pena. Vamos falar de futebol então?
Bora, vamos voltar para coisa boa.
FPF marcou as finais do Paraibano Sub-20.
Sub-20, temos aí CSP e Serra Branca, né? O primeiro jogo marcado para o sábado aqui em João Pessoa. CSP, que é o representante da Paraíba na Copa do Brasil, a gente falou disso ontem, né? Hoje joga contra o Sport. E depois desse compromisso com o Sport, tem um jogo com o Serra Branca, né? Valendo aí a primeira partida da final. O segundo jogo marcado para Campina Grande, a princípio o jogo marcado para quinta-feira em Campina Grande, mas a gente já sabe que a federação ela quer fazer esse jogo no fim de semana, até aproveitando, né, a lacuna do futebol em Campina Grande. O Serra Branca tem a melhor campanha e vai decidir em casa, lembrando que as duas equipes, Caio, já garantem, já tem vagas garantidas na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Né, serão os representantes paraibanos, e aí vai ser uma grande festa, vale uma taça, vale um título, é título estadual sim, então a gente vai acompanhar de perto aí CSP e Serra Branca.
E a segunda onda, hein? Começa dia 2 de setembro?
2 de setembro, daqui a pouquinho, né? Temos a mais ou menos 15 dias, duas semanas, né, da segunda divisão, é a divisão que vai colocar dois clubes, né, a mais no campeonato paraibano do ano que vem. E a gente já tem aí os clubes, Caio, se movimentando para essa competição. São 10 clubes, né, vamos lembrar. E alguns deles já têm técnicos. O GE Paraíba saiu com essa reportagem hoje, né? O Atlético de Cajazeiras será treinado pelo Ederson Araújo, Confiança pelo Maisena, que é o técnico do Sub-20, né, que jogou o Campeonato Paraibano Sub-20 também. O Sport Patos será treinado pelo Rafael Borges. O técnico da Picuinhense é o Diego Kobayashi, é ex-jogador do clube. O Pombal vai ser dirigido pelo Severino Maia, né, conhecido aqui da gente. Severino Maia, que comandava as divisões de base do Botafogo. O Botafogo acabou com as divisões de base e o Severino Maia vai para Pombal. O Elia Mourinho vai treinar o Sabugi, o Wagner Correia o Spartax, o Jane Fialho o Sport lá de Lagoa Seca. Lembrando que dois times ainda não têm treinadores, né? A Perilima e a Desportiva Guarabira são os times que ainda estão devendo essas informações para a gente. A Desportiva, eu arrisco que vai ser o Geraldo Cirino, sempre comanda os times feitos em Guarabira, né? Então deve ser ele aí o treinador da Desportiva para esse campeonato.
Campeonato Brasileiro teve jogo ontem.
É para fechar o turno, né? Lembrando que tem aqueles jogos atrasados, né? Grêmio e Corinthians e Vasco e América e Vasco. Mas, pelo menos na tabela, chegou ao fim ontem a primeira fase, o primeiro turno. O Atlético Paranaense venceu o Cuiabá por 2-0, melhorou ali a posição. Dois times de meio de tabela, não estão necessariamente brigando por títulos, também não tem zona de rebaixamento, estão muito próximos ali de brigar por aquela vaguinha sobressalente da Taça Libertadores. Eu acho que é por ali que principalmente o Atlético vai se firmar. O Cuiabá já se dá muito por satisfeito e está fazendo uma campanha positiva e está se distanciando da zona de rebaixamento.
O destaque hoje é a Copa do Brasil.
Aí a Copa do Brasil hoje nós temos, né, dois jogos. Tem esse jogo que é muito aguardado pelo extracampo, né, que é o Grêmio contra o Flamengo. O Flamengo tem uma vantagem muito grande em relação ao Grêmio, venceu lá no Sul, lá em Porto Alegre, por 2-0, mas o Flamengo vem colecionando, depois desse jogo, vem colecionando polêmicas, né, a mais recente ontem, né, quando o Gerson e o Varela, né, o lateral uruguaio, acabaram se pegando no treino, depois do treino, sobrou para o Varela, levou um soco do Gerson, fraturou o nariz. Então é muito grave, né, o que acontece com o Flamengo. A gente já teve o episódio do Pedro com o preparador físico, né, também saíram nas vias de fato. Um pouco antes teve o Gabigol com o vice de futebol, o Marcos Braz. Quer dizer, o Flamengo vem colecionando polêmicas fora de campo, e isso reflete também no resultado dentro de campo. A gente não sabe como é um ciclo vicioso, na verdade, né? O time não tem bons resultados, você esquenta a cabeça e tem esses casos de indisciplina fora de campo, ou se você tem os casos de indisciplina, isso impacta nos resultados dentro de campo. Não importa, né? Uma coisa vai levando a outra. O Flamengo tem sim uma vantagem muito grande, né, de jogar no Maracanã com 2 gols de vantagem, mas é um jogo muito aguardado, muito esperado, para a gente saber como o time vai reagir, como a torcida vai reagir, né? Então é um jogo que a gente vai aguardar. Tem transmissão aqui das TVs Cabo Branco e Paraíba. No outro jogo, São Paulo e Corinthians, né? O primeiro jogo, Corinthians venceu por 1-0, agora São Paulo joga no Morumbi. É clássico regional também, está em aberto, né? O São Paulo pode sim vencer. Lembrando que o São Paulo é dirigido pelo Dorival Júnior, que é o atual campeão da Copa do Brasil, dirigindo o Flamengo. Então você imagina aí como é que é essa dança das cadeiras, essa volatilidade dos treinadores aqui no futebol brasileiro.
Expedito Madruga, obrigado, tá? Até mais.
Valeu, Caio. Até amanhã, então.